senhoras e senhores, estamos aqui diretamente de Buenos Aires. Um tanto quanto diferente, né, Língua? Firmeza? Como é que tá?
Satisfação, é um prazer
estar
aqui.
Saudações corintianas!
Saudações corintianas, é um prazer estar aqui, aonde há 10 anos atrás eu fiz história.
Vamos falar disso aí, cara. Eu tô com um calor desgraçado, tá calor aqui ou não?
Maluco do céu! Mano, eu moro no Rio e pra quem sabe, o Rio não faz frio, né, cara? Tô sofrendo.
Nossa, aqui tá difícil, rapaziada. É o seguinte, ó, como vocês já sabem, tá? Pendelcast é um programa de entrevistas, bate-papo, sempre descontraído e tudo mais. O que a gente tá fazendo diferente aqui? A gente veio pra Buenos Aires pra produzir alguns conteúdos pra vocês, tá? E numa dessas pegadas aí, trombei com o Mano Língua, falei, Língua, é o seguinte, preciso trocar uma ideia com você de todas essas participações que você fez aí, de Porchat, de Neto e os caralho que vai pro programa da Fátima Bernardes daqui a pouco também, vai rodar o Brasil aí e o mundo. As histórias do Língua, pô, se você não conhece o Língua, você precisa conhecer, porque 10 minutinhos de conversa vocês vão perceber quem que é o Língua. Você vai querendo mais, então... Já vou deixando um spoiler aí que o conteúdo vai ser fino. E a gente tá aqui com a presença do filho dele também, o Leonardo. Seja bem-vindo aí, Léo. De boa, mano?
Tranquilo.
De boa, e você? Passando um pouquinho de frio aqui, os perrengues? Perrengue chique?
Faz parte. Se não for sofrido, né, Corinthians?
Se não for sofrido, né, Corinthians? É isso. Então, ó, é isso, rapaziada. Vocês sabem o que fazer. Já se inscreve no canal aí que não for inscrito. Clica no sininho pra vocês receberem as notificações. E deixa aquela dedada sentada no like ali, tá? Pra fortalecer o nosso rolê aqui junto no Pendelcast. Vocês que já sabem, ó, a gente não pôde trazer, infelizmente, a cerveja Zev pra Argentina, mas vocês sabem que o Pendelcast, ele é patrocinado pela cervejaria Zev, tá? Então a gente trouxe o quê? O que dava pra trazer na mala aqui pro nosso camarada, nosso Língua aqui. Então essa camisa é sua aqui, Língua, da cervejaria Zev.
Tá? Vamos lá, com o maior prazer.
Quando a gente voltar, você volta quando pro Brasil?
Volto quinta.
Na quinta-feira. Eu volto no sábado. Então na semana que vem eu já entro em contato contigo pra gente mandar um kit bem legal pra você, que agrade o seu paladar aí.
Agradeço
um
coração.
Um copinho bem legal. Tá, e você vai curtir esse momento Zev aí.
Tá. Fechado? Certo. Obrigado de coração.
Ó, pra eu não falar besteira, porque no último programa eu comi bola ali com o Alexandre Galo, hein? Tá?
Só um minutinho, você entrevistou o Alexandre Galo, né?
Alexandre Galo.
Alexandre Galo é meu conterrâneo.
Ele é de Ribeirão Preto.
Eu sou de Ribeirão Preto.
Ele é de Ribeirão Preto.
Moro no Rio há 23 anos, mas sou de Ribeirão Preto.
E ó, sabe pra quem não assistiu esse conteúdo, vou até deixar um card aqui em cima da tela pra vocês, ó. Ele falou um bagulho super importante. Eu falei, pô, você queria ser o novo Sócrates? Então ele, não, Sócrates, quem era o novo Sócrates era o irmão dele, né? Que era a expectativa, não sei o quê. Mas todo mundo que começava no, na base do Botafogo de Ribeirão se espelhava no Sócrates.
Com certeza, o Sócrates foi espelho pra muita gente, né, cara? Muitos moleques saíram do Botafogo, inclusive...
Puta
vitrine, inclusive em 2001, dali saiu 3 jogadores pro Corinthians, que foi o Ratinho, o Leandro...
O Eduardo Ratinho?
É, o Ratinho, o Leandro e o Doni. Os
goleiro,
três,
verdade.
O goleiro Doni, que fez história no Corinthians também, os três saíram ali de Ribeirão. O Botafogo foi vice-campeão em
verdade,
2001,
verdade.
E o Corinthians foi campeão, entendeu? Caralho. E dali saiu 3 jogadores. E sempre revelaram vários jogadores.
O Leandro, que era o atacante, que depois foi pro São Paulo,
isso,
né?
Isso, Leandro, verdade. Leandro Guerreiro.
Leandro Guerreiro.
É isso aí.
Pô, show de bola. Pô, Botafogo de Ribeirão, super clássico, né? Do Paulista, do interior paulista. Então, esse bate-papo aí com o Alexandre Galo, vocês conferem aí no card que eu mencionei agora aí em cima, tá? Pessoal, é o seguinte, ó, pra você fazer o seu pedido da Zev, como é que você vai fazer? Aqui em cima, em algum canto da tela aí, tem um QR Code pra você escanear, e se você tiver com preguiça, tá? Tem aí na descrição, tem o link pra você ser redirecionado direto pro site da Zev, pra você fazer o seu pedido 100% online, de cervejas personalizadas, do jeito que você quiser, com vários sabores, as mais tradicionais, até as mais sofisticadas. A gente tem copos, taças também, tipo, se você curte uma tacinha, um copinho de cerveja, tá? Tem o kit completo pra você ali também. Esse boneco que eu tô usando aqui também, ó. Olha que da hora aí, ó.
Top! Show!
Né?
É isso aí.
Então, tudo pra você curtir esse momento Zev, você vai escanear o QR Code pra fazer o seu pedido 100% online, fechado? Ou se não, você vai clicar nesse link que tá na descrição aí também pra você ser mandado direto pro site lá. E se você que tá ouvindo aí no Spotify não sabe como é que escreve Zev, Z de zebra, E de empate, V de vitória. Não tem como errar.
Tá certo.
Fechado?
Fechado.
Seguinte, já falei demais, quem tem que falar é o senhor, Já quer pedir uma outra breja aí?
Porque... Pode, meu filho vai ficar aí pra nós. Quando você vê que o copo já estiver chegando assim, irmão, chega lá no garçom e manda servir um na mesa 10. Faz favor, filho.
Vai a mesa
lá.
10?
Pode ir lá.
Estamos na mesa 10, é isso?
Se não for, vai ser.
É o William.
A 11 é do Romário.
Boa.
Tá certo.
Mano, seguinte. A gente viu várias participações suas aí, como eu disse, no programa do Neto. É, no programa do Porchat, né? Só que a gente sabe que você tem que se policiar pra não falar palavrão, tem coisas ali que você não quer falar. É, tem um tempo também, né? Eles estão com vários convidados ali, então você tem o seu tempo, né? E depois encerra o assunto. É, me responde uma coisa. Lá em nenhum lugar você falou o porquê do Língua.
Poxa, cara.
Por que do apelido Língua? Vamos lá. Antes da gente começar a falar de Coringão aí.
Tá certo. 14 anos de idade, eu tava na terceira vez a quinta série. Eu fiz 3 vezes a quinta série. Eu cheguei a repetir 3 vezes a quinta série.
Ele tá na quinta, não tá não?
Não.
Já passou já, né?
É inteligente, velho. Igual eu não existe. Eu repeti 3 vezes a quinta série e 3 vezes o segundo colegial. Mas na quinta série, né? Quando o professor... Eu tava já fazendo terceira vez a quinta série. O professor falou, cara, você... Não serve pra nada, não passa de ano. Mas ele me pegou na sala, no recreio, passando a língua na mulher. Uma
tá
menina da minha sala.
E... Quantos anos você tinha?
Eu devia ter 15 anos. E eu ia pra escola só pra pegar as mulheres, velho.
Mas passando a língua como?
Ah, namorando, né, filho?
Ah, dando umas bitocas.
Não pode falar porque é horário impróprio. E aí, o que aconteceu? O professor pegou eu no flagrante e falou, a única coisa que presta nesse cara é a língua, porque pra passar de ano não serve.
Puta, mas viralizou isso dentro da escola.
E eu não gostava, e quando você não gosta, aí que o apelido pega, e eu chegava até a chorar, porque todo mundo tá falava de língua, aí pegou.
Isso é lá em Ribeirão Preto?
Lá em Ribeirão Preto. E eu estudava no SESI, e lá no SESI em Ribeirão Preto, aí todo mundo me chamou de língua, te chamando.
Pode vir aí, pode vir.
E acabou que meu apelido pegou, e legal, porque assim, eu já vi orelha, boca, cabeça, joelho, perna.
Mas língua não,
mas
né?
Língua é único. Estamos aí. Já procurei até nos Orkut da vida, nos YouTube, e não acha.
Mas aí o pessoal acha que é por conta de uma conotação sexual.
Minha mulher acha que é porque eu falo demais, né? Então...
Ah, então pode ser também.
Tá certo.
Mas aí o pessoal, você explica sempre que o seu apelido é por causa disso ou você vai contando várias histórias?
Não. Sempre fala a verdade.
Sempre fala a verdade.
Sempre fala a verdade.
O pessoal acha que você é bom de língua, então, né?
Eu sou bom de língua, isso eu garanto.
Ó, seguinte, vamos falar de Coringão. Vai. A gente... Sabe da sua história, para quem não conhece o Língua, ele tem uma história super curiosa. Na final da Libertadores de 2012, Corinthians e Boca Juniors, aqui mesmo em Buenos Aires, né? Que você pegou, vamos dizer, deu um jeitinho brasileiro para tentar assistir um jogo ali. E as coisas não deram muito certo, né, o Língua? O que aconteceu? Vamos lá, vamos... contextualizar a galera aí.
Então, o jogo era na quarta-feira à noite, né? E eu comprei minha passagem pra segunda de manhã. Tirar uma onda na Argentina, né? Falei, vou passar uns 4 dias lá, né? Volto na quinta. E quando eu cheguei no Galeão, na segunda-feira, 9 horas da manhã pra embarcar, eu tava com a carteira de motorista, eles não deixaram. Falou,
não.
CNH
mesmo.
É, isso não vale, porque viagem internacional é só com RG.
Lá no Rio já avisaram você.
É, no aeroporto, e eu não tinha RG.
Tá.
Falei, eu não uso RG, porque eu sempre usei carteira de motorista, eu não sabia. Ele falou, infelizmente você não tem como embarcar. Aí eu falei, pô, e o que que eu faço, né? Ele falou, não tem o que fazer. Não dá pra você trocar o voo, porque você não vai conseguir tirar a carteira tirar a identidade a tempo. Aí eu pensei, né? Falei, pô, tem condição de eu trocar minha passagem pra Porto Alegre? Ele falou, tem, você vai pagar uma diferença.
E você tava sozinho?
Tava sozinho. Aí eu cheguei, troquei meu voo para Porto Alegre, paguei ainda uns R$600 de diferença naquela época, caríssimo.
Caríssimo.
E não tinha o que fazer. Por exemplo, eu paguei 900.
Ou era aquilo ou era aquilo?
Pra Argentina, 900 ou 1000, não me lembro. Aí tive que pagar mais 600 para trocar.
Caralho.
Mas troquei, cheguei lá em Porto Alegre, era quase 1 hora da tarde, já fui para a rodoviária, cheguei na rodoviária, tinha um ônibus que saía para Uruguaiana.
Tá.
E eu fui estudando o caminho, pedindo informação. Peguei um ônibus até Uruguaiana, onde eu cheguei já era quase meia-noite, quase 12 horas de viagem. E cheguei em Uruguaiana, falei, vou tentar passar, né? Às vezes o aeroporto não deixa mais na
insistência.
Na tal de Guiana ali, que é onde passa, como é que chama?
Aduana.
Aduana ali.
Aduana.
É, tentei passar ali, não consegui. E eu vindo no táxi, falei, ô, meu amigo, como é que eu faço? Eu preciso entrar em Argentina, quero ver o jogo. E ele falou, ah, eu conheço um cara, velho, que te atravessa o rio pro outro lado e ali você vai caminhar um tempo, é, vai te cobrar um dinheiro, só que você vai correr o risco de alguém te pegar.
Mas ele explicou direitinho o que,
que
era,
que ele
não?
Falou, é muito difícil de pegar, só se você der muito azar. O cara vai te passar, vai te atravessar o rio e chegando lá...
Tem... Atravessar o rio como?
De barco.
De barco mesmo.
É, e ele falou, e é bom que agora é quase madrugada, né?
Na calada da noite.
É, vai ser mais fácil, porque essa hora é muito difícil ter alguém ali, cara. E ele me atravessou e eu caminhando...
Quanto que os caras cobraram ali?
R$150.
R$150?
É, naquela época, tá. Né? Não sei quanto vale hoje, 10 anos depois.
Uhum.
Então, eu paguei, ele me atravessou e ele falou, ó, você vai caminhando aqui...
E uma par de gente com você?
Eu tava sozinho, cara.
Ah, tava sozinho.
É, eu tava sozinho. E quando eu cheguei do outro lado, ele falou, você caminha aqui, vai nessa direção, que você vai chegar no centro lá e você procura a rodoviária.
Tá.
Pega informação. Procura a rodoviária, a cidade chama Paso de los Libres.
Sim.
E quando eu cheguei do outro lado e tava caminhando, a polícia da fronteira me pegou.
Caralho.
Aí me levou lá pra uma delegacia lá, né?
Na hora que você chegou, já.
É, eu tava, comecei a caminhar. Cabeça. Acho que eles viram o barco vindo, né? Comecei a caminhar, me pegaram.
Nossa.
Aí me levaram lá, me deteram, e eu, quando tava preso lá, comecei a conversar com os caras, falei, pô, cara, só quero ver o jogo, não tem nada de errado, revistaram minha bolsa, acharam que tava levando droga. Eu falei, não, nem uso droga, nem vai ter droga aqui, meu vício é o Corinthians, entendeu? Meu Corinthians, minha mulher e meus filhos, mas, em primeiro lugar, o Corinthians, né? Aí depois, de muita conversa, muito sacrifício, eu tava com o bonezinho do Corinthians, que um deles achou bonito, eu tirei e dei pra eles ainda.
Não, mas peraí. O jogo foi na quarta.
Isso já era segunda pra terça, madrugada.
Você saiu do Rio na segunda?
Na segunda.
E aí que você conseguiu, tipo, esse trâmite de ir pra Porto Alegre, na segunda mesmo?
Na segunda mesmo, já troquei o voo, já tinha um voo que saía, já peguei, já montei.
E
cheguei à noite em Uruguaiana. Era 11, quase meia-noite, 11:30.
Tá. E era o único corintiano que tinha naquele voo ali?
Não, porque do Rio, né, é muito difícil sair,
né?
O povo sai tudo de São Paulo.
Já sai com o esquema certo, né?
É. Não,
sai
com RG, né? Eu tava indo pra Porto Alegre, ninguém ia pra Porto Alegre.
Então, nada a ver. É... Puta, mas e
quando,
aí? Vamos lá.
E quando eu cheguei ali, que eu tava preso, que eu conversei, e eles acabaram se comovendo com a minha história, e você só vai ver o jogo mesmo só, ainda botaram eu na viatura, levaram eu até rodoviária.
Quanto tempo você ficou preso?
Passo de Los Livros, acho que não deu 2 horas, né? 1 hora e pouco.
Tá, foi só uma gastação
só que
ali.
Fazendo os caras rir, brincando, zoando, os caras gostaram de mim, era só 2 que tinha ali, e levaram até a rodoviária e lá falaram, ah, vai sair um ônibus 5 horas da manhã para Buenos Aires, daqui lá são 16 horas, você
caralho.
Pega esse ônibus, você vai chegar lá ainda hoje. E eu peguei esse ônibus, consegui chegar.
Mas quanto morreu ali, você lembra?
Cara, não lembro o valor. Isso, e realmente o valor eu não lembro. Eu só sei que quando eu cheguei em Buenos Aires eu não tinha ingresso e eu sabia que tinham 5 mil corintianos sem ingresso. E aí começou a saga de correr atrás de ingresso. Só que alguns ficaram sabendo que eu fui preso, tá? A notícia correu. E eu dei uma sorte que com 20 minutos de jogo já tinha perdido a esperança. Só que antes de tudo isso, quando eu tava preso, eu fiz uma promessa. Eu sou muito devoto na Nossa Senhora Aparecida, né?
Uhum.
E eu falei, Nossa Senhora Aparecida, se eu conseguir ver esse jogo, eu vou a pé do Rio São Paulo. Eu prometo e eu vou sem fazer as coisas que eu mais gosto. Mulher, cerveja, refrigerante, eu vou no frio. Vou dormir em cemitério onde fiz meus filhos, que eu fiz ele, minha irmã dele em cemitério, que eu,
mano,
depois eu conto como.
Essas histórias.
Mas a história é real, tá? Que ele foi feito em cemitério, a irmã dele também.
Você já foi no cemitério, Léo? Você já foi ou não?
Já.
Já, porque o avô dele tá enterrado lá.
E levou as minazinhas lá, hein?
Ainda não. E eu fiz essa promessa, só que assim, sabe? Pô, eu tinha 90 quilos, eu não fazia academia, fazia nada, falei, cara,
no sedentarismo
é impossível,
puro.
Não tô. Eu tô fazendo essa promessa que se acontecer eu vou pagar.
Uhum.
Mas eu achei que era impossível, porque preso ali, eles iam me deportar.
A promessa era se você conseguisse entrar no jogo.
Entrar no jogo.
Tá.
E eu não tinha ingresso, então preso aí, a primeira... É, a primeira vitória foi sair dali.
Lógico.
E depois da segunda era tentar chegar em Buenos Aires a tempo. E foi mais fácil do que eu imaginei. Porque ainda cheguei na terça-feira de tardezinha, quase de noite. Então consegui chegar em Buenos Aires. Aí passei ali quase 24 horas tentando ingresso e indo pra lá e pra cá, essas ruas, tudo aqui eu andei, centro aqui, eu decorei tudo.
Cara.
Porque onde eu via um caminho do Corinthians, eu perguntava e ninguém tinha, uma final, né? E os caras, tem cambista, só que estão cobrando R$1.000 e alguns compraram e era falso. Aí, porra, cara, até pagaria os R$1.000, mas e aí? Pensou se você dar R$1.000 e ser falso? Não dá pra saber.
De cara no muro é foda.
Então eu peguei e falei assim, salve, salve, vai Corinthians.
Salve, vai Corinthians.
E eu peguei e falei assim, bom, a solução é assistir o jogo do bar, do lado de fora de Bomboneira, que tinha uns 2.000 corintianos ali.
Naquele não... bar do Boca mesmo?
Ou não, não, não. Antes, era, né? Outro bar. Porque uhum. Assim, o que acontece? A Bomboneira, pra quem não sabe, quando é um jogo importante, é um clássico, eles fecham...
Eu não
fecham,
sei também, pra mim é tudo novidade, tá?
Eles fecham 5 ruas, tá? Então, vamos supor, o estádio tá aqui, eles fecham tudo 5 ruas antes do estádio.
Uhum.
Então você caminha muito até lá.
Tá.
Então ali, onde nós estávamos, tinha um bar com a televisão, e tinha muita gente ali assistindo. Eu sei que ficou mais de 2.000 pra fora, que não conseguiu ingresso. E eu falei, a gente vai ver junto aqui.
Mas os caras, igual vocês, vocês vieram tipo do Brasil sabendo que não ia ter ingresso, né? E assim, na loucura mesmo.
Na loucura,
vamos
porque
aí,
assim...
Igual
gente...
pro Japão, né? Igual pro Japão.
É, mas pro Japão, eu ainda fui com ingresso.
Você foi com ingresso.
Mas muita gente foi sem.
É, então.
Mas a gente,
loucura,
o corintiano, ele não desiste. Ele tenta até o último minuto.
É isso.
Então ele sabe, pô, chega lá, nós dá um jeito.
É
só
isso.
Que detalhe. Chegou o último ano dos Gaviões atrasado, com 20 minutos de jogo. Por que eles atrasaram? Porque um dos meninos que estava com eles não conseguiu passar na fronteira, porque também estava com a carteira de motorista. E
caralho,
eles trouxeram o ingresso desse menino e fizeram uma reunião dentro do busão pra decidir pra quem que eles iam dar aquele ingresso.
Puta que
pariu. E no meio de 2.000 ali, o Robinho, que era do departamento de bandeira, tava com o ingresso na mão e me chamou e falou, olha, nós foi uma reunião no busão, esse ingresso é seu.
E o jogo rolando?
O jogo rolando, com 20 minutos de jogo. E caralho, a hora que ele entregou o ingresso na minha mão, cara, porra, parecia que eu tava pegando o prêmio na Mega Sena, velho.
Porra, lógico.
E alegria, eu tava dando uma entrevista pra Record na época e eu tinha perdido 3 quilos, porque nessa correria eu não comi, eu não lembrei
de
comer.
Lógico, porra.
E a hora que eu peguei ingresso, eu saí correndo em direção, porque eu tinha que correr 5 quarteirão ainda.
Puta,
e eu sei que eu dando entrevista, minha calça caiu ainda no caminho, foi caindo a calça. Aí eu levantei, fui segurando, arrumei o cardápio, tirei o cardápio do tênis, amarrei a calça e continuei. E aí, detalhe, que isso aí ninguém sabe, até lembrei há pouco tempo. Quando eu cheguei na porta da Bomboneira, o portão já estava fechado. E eu com o ingresso na mão. E aí o que acontece? A Globo tava ali entrevistando umas pessoas que estavam com o ingresso na mão, que não estavam conseguindo entrar. Ah, mano, eu comecei a chutar o portão, dar bicudo é ver
tá
a polícia. Bom, o que tá acontecendo? Eu falei, mano, nós estamos com o ingresso na mão. A Globo tava filmando.
Boa.
Como tava filmando, eles não
aproveitou,
fizeram nada.
É.
Ah, como é que vocês não vão deixar entrar nós com o ingresso na mão?
Uhum.
Aí deixaram entrar. Só que aí teve outro problema. Quando a gente entrou, o Corinthians, onde nós ia ficar,
É muito alto, andares, né?
Uhum. Mais ou menos, não sei se é 6, 7 andares de escada. A hora que eu fui subir o primeiro andar, já não consegui. Porque as pessoas estavam tudo ali e não conseguia entrar mais.
Nossa.
Aí o que nós descobriu, né? Que muita gente entrou.
Subornando,
dando dinheiro pra porteiro, não sei. Só sei que,
puta,
tipo assim, se ali cabia 5 mil pessoas.
Tava 10.
É.
Boca, boca.
Opa, vai Corinthians!
Boca não!
E aí, o que eu fiz? Falei, não, eu tô aqui agora, eu vou ver esse jogo. E as pessoas não conseguiam subir mais. Aí eu comecei a engatinhar, passando no meio da perna de um de outro. Eu sei que isso era com 25 minutos de jogo. Eu subi lá, eu consegui subir lá em cima aos 43.
Nossa!
Aí, quer dizer...
E já tava perdendo,
não,
né?
Não, não. Ah, tava perdendo. Aí o que aconteceu? E pior de tudo não foi nem isso. Foi que aí, beleza, fiquei lá no cantinho, você não conseguia nem se mexer, eu não vi o gol do Romarinho. Por quê? Porque o estádio ele é muito mal feito. Então, as pessoas que estão na arquibancada mais pra trás, ela não vê nem a grande área desse gol de cá. Então, assim, nós vimos o Romarinho correr, mas não vimos o Romarinho fazer o gol.
Nossa! E tem uma tela na frente
tem
também,
uma
né?
Tela, é muito mal feito. É charmoso o estádio.
Mas é antigo.
É, pra mim, assim, pô, eu tô levando meu filho hoje, ele é a primeira vez dele, eu falei, você vai conhecer, pra mim, é o estádio mais charmoso da América Latina.
Eu conversei com o Rodrigo Essoni.
Ô, Rodrigo.
A gente foi fazer o jogo lá em Ribeirão Preto, não, em Bragança Paulista, Bragantino e Corinthians agora, na semana passada. e a gente tava na mesma cabine de transmissão. Eu com o pessoal da central do Timão e ele com o meu Timão, né? Cara, ele falou exatamente assim: você conhece a Bomboneira? Eu falei, não conheço. Ele, meu, é o pior, melhor lugar, que ele falou essa parada aí. É o pior, é o melhor, melhor lugar. Que, meu, é feio pra cacete, mas é muito charmoso.
É muito charmoso.
Ele usou a mesma palavra que você falou.
E sabe assim, o que assim, é gostoso jogar contra o Boca, porque a torcida deles, cara, é muito parecida com a nossa, cara. Eu acho assim, que da América do Sul, a torcida do Boca e a do Corinthians são...
Pô, e virou um super clássico, né?
É, um super clássico. Pra mim é o clássico das Américas.
Das Américas,
né? Pra mim é. Eu respeito os flamenguistas hoje, Palmeiras tá no auge, mas não compara em amor ao clube igual a gente tem. E eu já tive jogo do Corinthians, nós tá perdendo 3-0 debaixo de chuva e nós cantando mais que o time adversário. Então
essa
é diferente.
Nossa essência, né?
Então assim, você não consegue saber o que é Corinthians se você não for. Então vai saber o que é Corinthians se você for Corinthians. Minha mulher não vai me entender nunca.
É verdade.
Minha mulher é carioca e me conheceu corintiano. Ela tenta ser corintiana, mas ela não entende nós. Entendeu? Ela fala, essas loucuras que você faz, eu não vou aceitar nunca. Entendeu? Então, ela já...
Ela não aceita de jeito
não,
nenhum.
Ela começou a chorar com ele 2 dias antes. Por quê, Léo? Fala.
Que ela tava com medo de algum B.O. na viagem.
Ela começou a chorar. Falou, não, vocês, pelo amor de Deus.
E você não quis trazer ela?
Vocês perderam o voo. Não, ela não gosta de viajar. E também é difícil também, porque assim, nós temos um comércio, então, pra um e o outro...
Tem que estar um tocando.
Mas, até dá pra vir, mas ela não faz questão.
Uhum.
E, pô, ela chorou muito. Ela falou, pô, filho, pelo amor de Deus, se não der certo o voo, vocês não vão fazer loucura de ir pela mata, nada disso. E chorou, chorou.
Puta, imagina.
E por ele,
mãe,
o que,
né,
que nós faria?
E você rachando o bico, né?
Por você, não faria o quê? Se fosse por você, o que, que você queria?
Fazer tudo igual.
Aventura,
né?
Aventura.
É Corinthians, cara. É Corinthians.
Se eu fui na Corinthians. Então, assim, não dá pra você entender. Então, você, acho que a maioria que vai assistir o programa é corintiano. Então, vai entender, né, o que eu tô dizendo. Mas quem não é, não tem como explicar, né?
Não
o sentimento,
tem como explicar.
O sentimento que a gente tem. Pô, eu discuto muito com o flamenguista lá, porque ele fica, ei, perdeu, tomou pau. Falei, mano, você não sabe. Só vai saber o que é Corinthians se for. Na vitória ou na derrota, a gente sai cantando do mesmo jeito, a gente sai com a mesma alegria.
É isso.
Entendeu? Então não tem explicação que é ser Corinthians. Entendeu? A gente que é, a gente entende.
É o amor não se explica, né?
Vai, Corinthians!
Tamo junto,
abraço,
vai, Corinthians!
É nóis. Nóis! Entendeu? Então.
É isso. Pô.
E acabou, só pra terminar.
Lógico.
Acabou que eu consegui ver o jogo. E um ano depois, 2013, eu caminhei 14 dias
isso
pela Dutra. Eu fui a pé do Rio São Paulo.
Pagou mesmo a porra da promessa.
Paguei a promessa, fui a pé do Rio São Paulo.
E aí, como é que foi essa pagada de promessa aí?
Aí você imagina, um cara com 90 quilos, que não fazia academia, que não se cuidava, que só comia porcaria, que na promessa não podia comer carne, e eu não vivo sem carne, entendeu? Não podia ter mulher e eu não vivo sem mulher, então 14 dias sem mulher, 14 dias sem carne, 14 dias sem cerveja. Mas eu paguei a promessa.
Mas como que foi esse esquema? Você saiu do Rio de Janeiro da sua casa?
Eu saí no dia 18 de agosto de 2013, do início da Dutra, que ainda
tá.
É Rio, é a cidade do Rio. E foram 480 quilômetros até Itaquera.
Ah, você foi até Itaquera.
Eu caminhei, engraçado, e por muita coincidência, que eu achei que eu ia fazer em 9 dias. Mas por coincidência, eu saí 18 de agosto, dia 31 de agosto, às 11h45.
Você chegou no dia
1º de setembro?
Eu
estava chegando na Marginal, a galera no clube estava fazendo a comemoração do aniversário do Corinthians, e ficaram tudo sabendo, porque o Corinthians postava, a Globo postava onde eu estava, a Band... Eles acompanharam.
Puta, que animal.
E fizeram uma festa pra mim dentro do Parque São Jorge. Então eu acabei entrando no Parque São Jorge, meia-noite 15, do dia 1º de setembro de 2013.
Nossa, que tesão.
Foi sensacional.
Cara.
E não foi combinado porque, realmente, por muita coincidência.
Era pra ter sido um dia antes, nas
Era
suas
pra
contas.
Ter sido, não, nas minhas contas, eu ia chegar 3 dias antes.
3 dias.
3, 4 dias antes.
Caralho.
Foi sensacional.
E esses perrengues que você passou nessa caminhada aí?
Cara,
muito frio, muita chuva,
então,
você parou pra comer, claro, mas...
É, assim...
Mas como que você dormia, vai?
Então, na minha promessa não podia ter luxo, então onde que eu parasse eu tinha que dormir. E não tinha travesseiro, não tinha cobertor.
Rodoviária.
Eu vou te dizer que na madrugada era o frio que nós estamos passando aqui hoje. E... Não, rodoviária nada, na beira de estrada não tem rodoviária, na beira da Dutra não tem
beira
rodoviária.
Na estrada mesmo, você parava?
Não, eu achava um posto. Então o que que aconteceu? Primeiro dia eu andei 60 quilômetros, parei num posto no pé da serra. Eu saí do Rio 5 horas da manhã, era 7 horas da noite. Eu parei num posto, eu sabia que ia ser difícil ter outro, então eu já parei ali. Eu já tinha rodado 60 quilômetros. O primeiro dia a gente empolga, né? Aquela emoção.
Claro, pô.
É, meu Facebook tinha 1000 pessoas, no primeiro dia chegou a 5000. Num dia, então, eu vi a força da torcida, aquilo te empolga.
Pô,
e eu ia andando,
cacete,
lendo as mensagens, entendeu? Então, força, aquilo te dá uma força muito grande. Só que quando eu acordei no dia seguinte, eu olhei, meu pé tava cheio de bolha.
Inchadaço.
Cheio de bolha, inchado. E não tinha o que fazer, eu tinha que continuar a caminhada. Era 4h30 da manhã quando eu acordei. Eu falei, pô, vai ter que ser assim mesmo, com as bolhas no pé. Eu continuei minha caminhada, eu aguentei andar 38 quilômetros, porque o segundo dia foi o dia de eu subir a serra, cara.
Tá.
Então a serra lá das Araras, né, que é a Serra do Rio.
Serra das Araras.
Ela é muito inclinada, foi muito difícil. Foi a segunda parte mais sofrida minha, foi a serra. Aí acabei de subir a serra, fui parar 4 horas da tarde, não estava aguentando mais. Aí parei num posto, falei, não vou caminhar mais. Aí fiquei 4 horas da manhã, acordei. O frio, uma geada, não enxergava nada. Foi o terceiro dia, 4 horas da manhã. Aí o que aconteceu? Deu mais ou menos 5 horas da tarde, eu vi um posto. Só que eu estava tão disposto, falei, cara, eu vou caminhar mais um pouquinho. Só que eu não achei mais posto. Aí andava, escureceu, acabou a água.
Nossa.
Acabou a comida.
E comida você fazia o quê? Você levou na mochila?
Não tinha como. Eu parava num posto, aí eu comia e levava um lanche, alguma coisa, um salgado e continuava.
E pra tomar banho, fazer as necessidades, como é que você fazia? O posto também?
É, tudo em posto. E o que que aconteceu? Eu caminhando, era 8 horas da noite, nada, 9 horas e nada, eu não tava aguentando mais. Eu não achava posto, uma escuridão. Falei, não dá pra dormir aqui. Aí me deu uma dor de barriga, eu fui sentar, mano. Não tinha jeito. Fui sentar num canteiro, sentei no formigueiro.
Tá zoando, velho.
Rapaz, isso eu sofri, mano. Sofri. Era tudo que as formigas que eles comem, né? Canajura. É maluco.
A das bundas gordas.
Rapaz, eu chorei de verdade, velho. Foi sofrido mesmo.
Você achou que era uma pedra, é isso?
Não sei o que aconteceu, que eu escorreguei e caí em cima dela.
Nossa.
E, pô, foi sofrido. E depois levantei, fui com aquela dor, com aquelas picadas. Ali eu tava chorando mesmo, querendo desistir, mas não tinha nem como desistir.
E você tava na metade do caminho.
O celular descarregou, eu tinha 2 carregador móvel, descarregou. Eu não tinha água, com sede.
Que altura que você tava ali, mais ou menos? Na hora que você parou, às 4 da tarde e depois às 1 da manhã?
Eu tava naquela cidade, Léo, que é a fábrica da Volkswagen.
Ah, é Porto Real.
Eu tava em Porto Real, e aí eu consegui um posto fechado, 1 hora da manhã. E só que tinha um segurança, uma senhora fazendo a limpeza, eu conversei com eles, expliquei minha situação, eles viram, eu tava até com uma cruz nas costas, que eu tava carregando, pequenininho.
Tá.
E eles me deram salgado que tinha lá dentro, não quiseram cobrar nada, arrumaram um cantinho pra mim dormir lá ainda. Entendeu? Pô, foi muito bom, cara. Foi maravilhoso esse dia. Assim, a hora que eu cheguei ali, a sensação foi maravilhosa, cara. Quando eu vi o posto, eu quase chorei porque tava fechado.
Parecia uma miragem.
Mas
né?
Quando eu vi o segurança ali, eu falei, ah, ele vai me salvar. Pelo menos uma água, alguma coisa, um cantinho pra mim dormir. Já era. Vai lá, Léo.
Não, Léo.
Aí, pra vocês verem, vai estar num frio, num vento.
Um vento desgraçado.
Rapaz do céu, você é louco. Mas o mulher da frio, vai logo, filho.
Olha o perrengue que a gente tá passando aqui, rapaziada.
E voltando. Nem lembro onde tava, mano. Já me perdi.
Não, a gente tava falando da parada do formigueiro. Aí,
achei o posto de Porto Real. Aí, beleza, fui pro quarto dia, né? Acordei bem disposto e tal, já tava bem. Aí continuei caminhada rumo a São Paulo, a Itaquera, né? E fui dormir o quinto dia, já tava em Resende. Aí continuei caminhando. No sexto dia, eu cheguei em Queluz.
Nossa, você tava longe pra caralho ainda.
Tava longe. No sexto dia, eu cheguei em Queluz, que é a divisa, né? Rio-São Paulo. Ali, cara, foi muito bom. Por quê? Ali começou a corintiano me acompanhar. Então já foi um me acompanhando. Aí no segundo
acompanhando,
dia...
Acompanhando, você diz, andando junto com
andando
você
Andando junto.
Ali.
Um andava 5 horas, outro andava 6, outro andava 12. E quando eu cheguei em Lorena, já teve um cara que caminhou comigo 3 dias. Aí quando eu cheguei em Pina, amigo Bruno, veio um de Cruzeiro, que é o Padoca da Fiel. Aí começou a vir muita gente.
Puta, que legal.
Cara, eu só sei que...
Dá um gás, né, meu?
Dá um gás. Eu só sei que quando eu tava passando ali pro Cruzeiro ali, que não é Cruzeiro...
É... Lavrinhas.
Lavrinhas.
Ele manja.
É, ele. A gente vai cada 15 dias ver um jogo Corinthians, então ele decorou a adulta toda. Isso há anos, né, cara? Desde bebê.
Uhum.
Então, e daí de Lavrinhas pra frente, cara, teve dia que eu andei com 15 pessoas do meu lado.
Puta, que legal. É, aí
gás. E quando chegou em Taubaté, a Fiel Taubaté, pô, fizeram churrasco pra mim, chopeira. Eu não podia comer
massagem
carne,
no pé.
Eu não podia beber chope, mas ali, velho, eu falei assim, melhor tinha aparecido. Me perdoe, não dá mais. Já tava quase no décimo dia da viagem, mas eu já tinha passado pela Igreja Aparecida, já agradeci. Então,
ainda você passou lá na igreja.
Passei na igreja, aí dali a única coisa que eu pequei foi na carne, na cerveja. Aí de tal até pra frente, velho. Era nego levando chopeira na estrada, cara. A Fiel Guarulhos, eles são um bando de louco mesmo. O que os caras fez comigo na estrada, cara?
É mesmo?
Era um churrascão na estrada com chopeira.
Nossa.
A Fiel Guarulhos, é. Nunca vou esquecer o que eles fizeram por mim. Então, o que ajudou eu a chegar, a hora que eu tava quase desistindo, era quando eu tava em Resende, que eu não aguentava mais. Quando eu cheguei em Queluz, começaram a caminhar do meu lado, é onde me dava força. Aí, dali pra frente, se eu tivesse que voltar, eu voltava. Porque eu já tava andando sozinho.
Puta que pariu.
Foi sensacional.
Você tinha 4 anos?
É, não, 4 não. 5?
É, foi não, 2003, tinha 6. 6 anos.
Como é que foi acompanhar o teu pai ali, sabendo a notícia dos outros? Porque até então já tinha acabado a bateria do celular dele, né?
Uhum.
E aí?
Assim, ó, tinha dia.
Você lembra?
Eu lembro um pouco, não lembro muito. Mas eu lembro que tinha dia assim que eu falava com ele quase todo dia, né?
Falava.
É, quase todo dia falava com ele.
Não, todo dia, falava todo dia.
Rapaz, você é maluco, pai. O que você tá TV, fazendo, cara?
Toda hora também aparecia na TV, a reportagem Globo Esporte, toda hora. Era todo dia com ele.
É, o da Band passava direto também, esporte da Band. Era muito legal. Ele ia acompanhando também. E o site do Corinthians também mostrava onde eu tava passando.
Puta, não, e você ter chegado ali no parque, foi no Parque São Jorge?
Eu cheguei primeiro no parque, depois eu fui até Itaquera.
Foi até Itaquera. E a pé também, viu?
A pé, a pé também.
Lá já fez toda a caminhada, pô?
E lá, pior Itaquera, o que os caras fez comigo lá, mano, nunca vou esquecer, cara. Pô, você tá louco o que os caras fez comigo lá. Eles fizeram na sede deles lá uma recepção com fogos, com batucada, bandeirão, tudo. Nossa, foi sensacional, velho. Alex Thiaguinho, move meu coração, velho.
E eu vou falar um negócio pra vocês. Não é porque a gente é corintiano que a gente é diferentão, não sei o quê. A gente é. Tá? A gente é especial, cara. É um sentimento que não dá pra explicar o que a gente tava falando aqui agora. Só que, se eu fizer essa pergunta pro Língua, ele vai responder pra mim categoricamente que sim. Você faria tudo de novo?
Faria.
Claro que sim.
Com certeza.
Claro que sim.
É, a única coisa que me segura um pouco é minha mulher, que ela já quase largou de mim pro Alto Corinthians. Nós estamos juntos há 20 anos e foi muitas brigas, porque a gente deixa a família, a gente deixa tudo pra ver o Corinthians, né? Agora meu filho indo junto, é duas preocupações pra ela, eu e ele. E ainda eu tenho um menorzinho que daqui a pouco tá indo também. Entendeu? Então, assim, eu acho que a minha vida não teria tanto sentido se não tivesse Corinthians. Se naquela época que eu fui a pé, se eu tivesse Instagram, eu não sei quantos mil seguidores eu teria hoje. Eu aprendi, eu aprendi a usar o Instagram agora, não faz um ano.
Você tava falando,
não faz um ano.
É,
eu tô postando, mas se eu tivesse um Instagram para postar, eu não sei quantos seguidores eu teria hoje, não faço ideia.
Uhum. Vamos lá. Quantos anos você tem hoje? Desculpa te perguntar.
76, Léo.
45.
Tá bem demais.
É, tá bem. Oh. Vai, Corinthians!
Vai, Corinthians!
Valeu, filho. Ó, Danilo, só um minutinho que a câmera tá aqui, caravana. Vira pra cá um minutinho só. A gente tá falando, né, o que a gente faz pelo Corinthians. Pra quem não conhece esse cara aqui, o Danilinho, ele foi comigo pro Japão, ele tinha 19 anos, tá? Pra vocês saberem como é que ele foi.
Hoje já tá 40.
Então. É. O Elinho tatuador fez 2.000. Foi 2.000 adesivos pra vender? Foi mais ou menos isso. Entregou na mão dele e falou assim: ó, vende esse adesivo que você vai pagar a tua passagem.
Puta que animal.
Entendeu? E ele foi, não tinha dinheiro pra comer, cara. Ele foi com a passagem. Puta, e lá é um ajudando, o outro ajudando. Você passou fome, filho?
É louco.
Porque a nossa torcida é muito unida. A gente somos diferentes, cara. Se a gente tiver numa caravana e tiver um pacote de biscoito, a gente divide com todo mundo, cada um come
assim
um.
Mesmo.
Entendeu? Então é isso aí. E hoje ele tá aqui, ele tava 15 dias atrás vendo um jogo na Colômbia e ele desceu. Você passou por quantos países?
5.
Veio de busão até agora, chegou faz 3 dias, tá aí. Então, você Corinthians é isso, Danilinho, satisfação.
Porra, mas o Lima é bom.
Valeu, filho. Abração.
Da hora, da hora mesmo.
É, valeu, vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Não, obrigado, filho. Valeu.
Demorou, eu vou pegar umas imagens de vocês aí daqui a pouco.
Valeu.
Então, 45 anos de estrada aí, corintiana. Qual foi a tua primeira loucura pelo Corinthians, você lembra?
Cara, eu lembro. Assim, primeira loucura foi meu pai que fez por mim, porque em 77, quando a gente jogou lá contra o Botafogo de Ribeirão, e eu tinha nem um ano ainda, era de colo, não lembro quantos meses. Não, eu não lembro, minha mãe conta, né?
Uhum.
E nós fomos num jogo debaixo de chuva no estádio Santa Cruz, Botafogo, Corinthians, e meu pai me levando de bebê de colo. E foi o primeiro jogo, e ele não tá nem aí com a chuva, foda-se, ele falava, foda-se. Minha mãe brigando e quem mandava era ele. É jogo do Corinthians. Uhum. Então, e fomos. Inclusive, eu sou botafoguense também, tá embora. Alguns não vão entender, mas eu nasci lá dentro do estádio. Eu sou do interior e muita gente que é do interior torce pro clube do interior, pro clube da capital.
Tem um apego, né?
Entendeu?
Um
apego, então não tem como eu falar que eu não sou também, tá?
Claro.
Mas eu amo demais o Botafogo também. E em 2005 é uma história muito legal, porque essa eu acho que foi a maior loucura. Eu morava no Rio. Uma loucura, não sei se foi loucura, mas foi uma maior alegria que eu tive. Aquele jogo contra o Inter, não sei se você lembra, decidiu o título pra nós.
Do Tinga?
É, que põe no DVD. Tudo eles falam uhum. DVD desde 2005, né? Eu morava no Rio e eu saí do Rio. Uma moto, eu tinha uma moto caindo aos pedaços, que ela não tinha banco, ela não tinha farol, ela não tinha documento, ela só pegava no tranco. E eu queria ver esse jogo, eu falei, mano, eu vou de moto. E eu não consegui passar, eu falei, não, eu vou de moto. E peguei a moto, montei na moto e fui. E eu cheguei lá no Pacaembu, sem ingresso.
Isso saindo de Ribeirão?
Do Rio. Já morava no Rio, em 2005. Mudei pro Rio em 99. E eu cheguei lá no Pacaembu, sem ingresso, e procurando ingresso, e não tinha nem na mão de cambista. Eu falei, eu fui na intenção de comprar com cambista. E eu rodando, falei, cara, eu vou ter que pular esse estádio, vou ter que dar um jeito, mas eu não vou ficar sem ver.
Até aqui, pô.
E aí eu rodeei o estádio, falei, cara, não dá, é muito alto o muro, como é que eu vou fazer? Aí eu me deparei com um caminhão escrito, Sistema Clube de Comunicação, de Ribeirão Preto. A Clube era uma televisão de Ribeirão Preto que ela mandava, a Sport TV terceirizava a Clube para fazer as imagens.
Tá, entendi.
As imagens do jogo.
Uhum.
E a hora que eu cheguei ali, eu tô olhando a Clube, eu falei, nossa, que legal a Clube de Ribeirão aqui, né? E um dos caras me viram e falaram assim, língua. Eu falei, caramba, que legal. Pô, que bom você tá aqui, você veio pro jogo. Eu falei, pô, eu vim, mas não achei ingresso, não vou pro jogo. Ele falou, nossa, que legal. E o cara era um amigo meu e eu não lembrava dele. Ele falou, pô, língua, sério que você não conseguiu ingresso? Eu falei, não, não consegui, não tem nem um monte de cambista, velho. Pô, cara, eu tenho uma forma de você entrar no jogo.
Imprensa.
Faltou um funcionário nosso aqui.
Puta, você é muito rabudo, cara.
Você vai ajudar nós a descarregar esse ônibus aqui, velho. É subir, descer, escada, pô, toda, mas vão com a gente que você vai entrar com a gente. Botou um crachá no meu pescoço, uma credencial, e falou assim,
sim, sim, sim.
Olá, vai Corinthians, é nóis. Botou a credencial no meu pescoço e falou, cara, você vai carregar fio. E aí comecei a carregar fio, e carregar fio, e carregar fio. Sabe de onde assisti o jogo, velho? De dentro do gramado, segurando o fio pros câmeras.
Você é muito rabudo, velho.
Rapaz, essa aí pra mim foi uma das maiores histórias que eu tive, porque era o jogo mais importante daquele ano. Pô, você vê Carlito Tevez, Nilmar,
comendo a bola,
Roger,
Carlos Alberto,
cara, que time que o Corinthians tinha, cara. Eu tava falando isso hoje com meu filho, falei, cara, assim, eu vi jogar Marcelinho, eu vi jogar o Ronaldo, e eu vi jogar o Tevez, eu acho que assim, foi os três maiores que eu vi jogar. Entendeu? Então, mas o carinho que eu tive pelo Tevez foi sensacional, porque...
Pô, você viu o Casagrande também.
Eu vi o Casagrande, vi o Sócrates jogar, mas o Tevez, assim, a raça do jogador argentino me conquista, cara.
É
assim, eu adoro quando o Corinthians anuncia que contratou um jogador argentino.
Eu também.
Puta, eu adoro, Mascherano, cara.
A expectativa do que aconteceu com o Tevez com o Mascherano,
é sensacional.
Aí
então,
vem aquele, o Martínez.
Nossa, me arrepia, cara.
Vem o Martínez, vem o Seba Domingues, da mesma
época.
Falei
pra ele, Seba, entendeu? Então, assim, é diferenciado os jogadores argentinos, cara. Eu não sou fã do Messi, tá? Desculpa, ele é diferenciado demais.
Eu sou.
Mas eu não sou fã, não sei porquê. Eu não sou fã, eu nem sei porquê. Mas eles são diferenciados. Eu considero o Messi o melhor jogador do mundo, né? Eu acho que é, né?
Eu acho também.
Eu acho que é. Mas eu não sei nem porquê.
Sabe o que eu falo? Eu considero o Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do mundo. E o Messi como o melhor extraterrestre. Eu acho que é transcendental a parada do Messi, ele não é daqui, tá ligado?
É, então, não e, é daqui. E eu não sei,
se você tem a mesma opinião, ou você é papai Cris aí, Léo.
Eu não sei porquê, porque...
Eu, assim, eu pessoalmente, eu prefiro o Messi, assim, eu acho que pelo jeito que o Messi joga, pelo estilo de jogo dele, é pelo... A habilidade que ele mostra, ele é melhor que o Cristiano Ronaldo, sim.
Uhum. E eu falo porque eu não considero, por quê? Porque eu não vejo, eu não acompanho futebol lá fora.
Tá.
Eu não assisto um jogo lá fora, então eu não vejo o Messi jogar.
Tá.
Então, assim, o que eu vi o Tevez jogar, eu lembro que no estádio da Portuguesa, da Ilha do Governador, Corinthians e Flamengo, o Maracanã tá interditado, o jogo foi pra lá, e o presidente do Flamengo chegou e falou assim, quem é Carlitos? Ele, prazeres, I sou Carlitos.
Eu lembro disso.
Rapaz, três gols, dois gols dele, 3-1. É, Márcio Braga.
Márcio Braga, pô.
E ele chegou no Márcio.
Não sei quem é Tevez, eu lembro disso.
Meteu dois gols, chegou na câmera e falou: Márcio, não sei, prazeres.
Prazer,
I sou Carlitos.
Sou
eu. Como é que fala? Eu não falo inglês, espanhol, porém, mal falo português.
Ah, sou eu, caralho.
Sou eu. Você não me conhecia, agora você vai conhecer.
Puta,
então, assim.
Não, mas o Tevez, a passagem dele pelo Corinthians.
Eu fiquei triste do modo que ele saiu,
monumental.
Mas fico feliz de ver que ele veste a camisa até hoje.
Até hoje.
Então, pô, cara. Eu fico imaginando eu andando aqui vendo ele falar: você tá louco, me dá um troço.
Ah, eu também.
Me dá um troço. Eu acho
também.
Que mais do que eu ver o Ronaldo. Pô, adoro o Ronaldo. Mas se eu ver o Tevez, vai me dar mais emoção do que se
eu
ver o Ronaldo.
Eu também.
Eu de coração.
Eu também.
Entendeu? Já vi Marcelinho, inclusive eu fui no mesmo voo pro Japão com o Marcelinho.
Ah, é?
Mas a minha vontade de ver alguém na rua é o Carlitos Tevez. É o cara.
Quem que é teu ídolo do Corinthians?
Maior de todos.
Ah.
Doutor Sócrates, por quê?
Nasceu. Tem uma parada da região.
Nasceu, não nasceu em Ribeirão, mas foi criado em Ribeirão.
Sim.
Ele começou no Botafogo, terminou no Botafogo. E foi amigo do meu pai, e assim, amigo não, mas sentar no boteco e beber cerveja
que
junto.
Legal, cara.
E os dois morreram da mesma coisa, com a mesma idade, e morreram com cirrose.
Puta que pariu.
Entendeu? Então, assim, me identifico muito com o Tevez e por tudo que o Tevez representa pro Corinthians, representa pro futebol brasileiro, representa pra política
mundial.
Brasileira.
É, pra política também.
Entendeu? Então, assim, o Sócrates, pra mim, vai ser. Pode vir vários jogadores melhor que ele, mas ele vai ser meu maior ídolo.
É diferente, né? É diferente.
É diferente.
Tá rolando um samba do Coringão ali, ó. Tá ouvindo?
Aqui não é só aqui, mas em vários bares da cidade. E assim, o pessoal começou a chegar sábado, domingo, hoje é segunda, amanhã isso aqui vai estar um inferno, preto e branco.
É bem por aí mesmo.
É bem por aí.
Dessa vez, por causa do filho, você tirou um RG ou não?
Eu fiz diferente, né? Realmente, eu não tirei o RG. Não tirei. Eu fui e tirei logo o passaporte.
Tirou o passaporte para não ter B.O.
Para não ter problema.
Puta que...
Eu já tirei
ele
o passaporte.
Também já tinha
não,
passaporte.
Tiramos junto. Tiramos agora, mês passado. E tiramos o passaporte também, porque o corintiano ele é muito otimista, cara.
É.
E quando vê o time embalar um pouquinho, dá muita esperança para nós. E a gente já imagina lá na frente.
A gente é bobo.
Então, a gente
está fechado com o Vitor Pereira, mas essas coisas que estão acontecendo no bastidor, a gente fica, pô, caralho. A mídia vem pra sempre dar uma narraceira na gente. Dá um jeito, né?
Dá um jeito. E você falou do Vitor Pereira, eu tava assistindo o jogo agora contra o Inter. No primeiro tempo eu vi muito, ele sentou no banco, conversou com os dois auxiliares ali um tempão. E eu ainda falei com um amigo meu que tava vendo o jogo, você vai ver o Corinthians segundo tempo, vai vir diferente. Olha lá, o cara é inteligente, ele tá estudando.
Ele é foda.
Ele tá estudando o time adversário pra ver como é que ele vai pra cima.
Ele é foda.
E o segundo tempo o Corinthians veio outra cara e não ganhou. Não, mas jogou muito, cara.
Melhor que o Inter.
Pô, jogou muito, cara.
Inter,
então, assim, tá dando esperança pra nós, sabe? Então, acho legal. Estão
deixando a gente sonhar.
Estão deixando a gente sonhar. Eu achei o diferencial dele pro Silvinho, foi isso aí. O Silvinho, infelizmente, né, não tinha essa experiência que ele tem, né, cara?
É.
Silvinho tem que aprender um pouco ainda.
Eu também acho.
Entendeu? Eu acho que ele tinha que fazer um curso lá fora.
Gosto dele, mas
faz um curso lá fora, volta aqui.
Acho que tinha que começar ali por um time menorzinho, de menor expressão, por exemplo.
Isso,
sei lá,
isso aí.
Uma Ponte Preta,
um
Guarani.
É, um time menor, entendeu?
Né?
É, pega porque o Silvinho é um cara bom, é um cara que abraça a equipe, que vibra com a gente.
É.
Pô, quando o Corinthians fazia um gol, gostava da vibração do Silvinho e tal.
Mas pô, cria da base.
Cria da base, entendeu?
É.
Então, mas ele vai aprender muito, ele vai crescer muito, pode ter certeza.
É, Silvinho, pô, menino do terrão aí.
Do terrão,
mas, pô, É, gosto dele também. Pô, puta jogador, puta lateral, pô.
Jogou muito, eu acompanhei ele jogando no Corinthians.
Eu vi a minha infância inteira ele jogar. E,
pô, é isso aí.
Aí ele saiu, foi direto pro Barcelona, né? Uma das maiores transações da história do Corinthians.
Foi.
Mas, como técnico, né? Não lembra do Rogério Ceni na primeira passagem dele pelo São Paulo?
Isso aí.
Também ficou grandão aqui, achando que era o bambambam na parada.
É. Pô. Eu só não gostava de uma coisa de Silvinho, velho. Pullover é o caralho, velho. Eu tô de pullover,
coxinha,
mano.
Coxinha pra caralho.
Olha o fio,
né,
que tá aqui, irmão. Pullover é o caralho.
Coxinha do caralho. Seguinte, vamos pros nossos finalmentes aqui. É, eu sempre faço as mesmas perguntas dos nossos convidados aqui no Pendelcast. Com você não vai ser diferente, apesar de a gente estar num ambiente diferente aqui. Puerto Madero aqui na... Como que é o nome dessa ponte aqui, você sabe?
Ah, que saber. Eu não sei nem...
Como que é o nome dessa ponte aqui?
Nem o nome do jogador adversário.
Puente de las Mujeres.
Como é que é? Fala em português, caralho.
Ponte da Mulher.
Ah, tá.
Ó, pelo que eu tava vendo... Essa... Tá dando pra ver aí na câmera, né?
Não, acho que não. Ó, pega.
Pelo que eu tava vendo aqui, é um casal dançando tango e essa coisa aí curvada aí é a mulher na hora que o cara deita a mulher.
Ah, sim.
Pô,
tá certo.
Parece pra você?
Não.
Pra mim também não. É, pelo menos é bonito pra cacete, né?
Bonito.
É bonito pra cacete.
Tá bonito.
Vamos pros nossos finalmente aqui. Léo, se quiser participar pra ajudar o teu pai aí, fica à vontade, tá? Eu faço sempre as mesmas perguntas para os convidados. Aí você me responde na lata se quiser falar uma frase, se quiser falar uma palavra só. Você que define. Se quiser contextualizar tudo que vier na tua cabeça, você que manda. Fechado?
Certo.
Maior auge da sua vida ou da sua carreira? Ou pode ser a maior loucura, vai.
Ah, a maior loucura foi isso que eu fiz para ver o Corinthians aqui.
Aqui em Buenos Aires.
É, isso aí foi muito arriscado, cara. Saber o risco que eu passei de atravessar o rio, entendeu? Lá em Uruguaiana e ser pego, essa não tem nada aí. Posso dizer que fica um pouco atrás de ter ido do Rio a pé, do Rio de São Paulo.
Você acha que ter vindo pra cá, ter sido preso duas vezes, né? Você falou?
Fui preso duas vezes.
É.
E agora eu vou te falar uma que ficou atrás aí entre as três.
No
que...
top 3, vai.
É. Que eu fiz agora, Léo. Eu fui até a divisa com a Bolívia de uma Titã 125. É a Pavilhão 9 de Corumbá, né?
Corumbá, Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso do Sul, divisa com a Bolívia. Eles me convidaram para ir para uma festa e eles queriam que eu fosse. E eu falei, pô, eu vou de moto, quero fazer um passeio de moto. Eles falaram, não, Língua, pelo amor de Deus, não dá, velho. É muito, você tem moto? Eu falei, não, eu tenho uma 125, mano. Cai nos pedaços, velho.
Só aquela moto que você veio pro Pacaembu, não?
Não. Aquela era pior ainda. Aquela não tinha banco, véio. Essa ainda tem. E tem documento. E o que aconteceu, velho? Esse cara, não, Língua, nós pagamos a tua passagem. Você vem, falei, não, mano, eu vou de moto. E eu quero sentir essa aventura de ir de moto. São 2.200 quilômetros. Falei, eu vou tentar ir de moto e eu vou chegar. E três dias antes eu peguei um resfriado muito forte, muito forte. A gente tava pensando que era Covid, mas eu fiz o teste e não era. E minha mulher não queria deixar eu vir, não, você não vai vir. Eu falei, não, mas eu vou. E os caras, eu sou um personagem pra festa dos caras, os caras estão contando comigo lá. Eu até inventei pra ela que eles iam me pagar um cachê, eu tinha que ir, já tava pago. Eu não tinha como mais furar. E eu peguei a moto e... A moto furou o pneu três vezes até chegar em São Paulo.
Nossa.
Porque o pneu era careca. E nem trocar o pneu, eu troquei. E a moto furou o pneu três vezes. Aí eu cheguei, o presidente...
Foi recalchutando ali.
É, o presidente dos Gaviões, o Padinho. Ele até estava me acompanhando e foi me socorrer no Rodoanel. Me levou para casa dele, era 2 horas da tarde. Falou, não. Falei, Padinho, eu tenho que continuar a viagem. Falou, não, você não vai continuar. Amigão, pode mandar mais dois para nós, mesa 10? E não sei se é a 10, se não
for,
vai ser. Aqui, ó.
Aqui é mesa 10.
Mesa 10.
Ok?
Isso aí, Carlitos Tete. E o Padinho me levou para casa dele. Eu acabei dormindo na casa do presidente dos Gaviões. E no outro dia de manhã acordei, continuei minha viagem. E a moto não andava de jeito nenhum, caiu nos pedaços. E eu continuei minha viagem. E foram mais dois dias, levei três dias até Corumbá. E quando eu cheguei em Corumbá, eu não tava aguentando mais, uma dor no peito, uma dor. Mas
porra, vento
você
toda atravessar hora, né?
O Pantanal, pra quem não sabe, o Pantanal chega. Você chega a andar 300 quilômetros sem um posto de gasolina.
É aquela Transpantanal, né?
Sem ninguém, você não vê ninguém.
É, todo mundo fala isso.
Ninguém,
mesmo.
ninguém. E até jacaré atravessa a estrada, é cobra, é tudo quanto é tipo de bicho. E se você cair ali, a moto quebrar, não tem quem te socorra, o celular não funciona, não pega sinal. Então, assim, é uma loucura. Uhum. E eu ruim, não tinha como ter uma farmácia, nada. Cheguei em Corumbá, a primeira coisa, quando os caras estavam me recebendo, tinha uns 30 lá para me receber quando eu cheguei. Eu falei, a primeira coisa, me leva para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, fui internado 3 dias com pneumonia.
Puta, lógico.
Fiquei com pneumonia.
Caralho na cara, já tava zoado.
E eu iria ficar mais tempo internado, mas eu tinha que trabalhar, eu não tinha como fazer, eu fugi do hospital. Peguei a moto e voltei. Então eu fui
puta pra. Tipo, você é maluco.
Debaixo de chuva, 3 dias debaixo de chuva, caí. 2 dias debaixo de chuva pra voltar, com pneumonia. E eu não tinha o que fazer, eu tinha que voltar. Então, assim,
caralho,
as 3 maiores loucuras da minha vida foram essas.
Pro Léo, a maior loucura do teu pai.
Assim, eu não sei, você ficou muito em dúvida entre essa de moto, porque assim,
a moto... que você mencionou aí, né, que você
a
falou.
A moto nem freio tem.
A moto não tem freio.
Freio
não
sai igual os Flintstones.
A moto é muito ruim, é pra você pegar aqueles kick, tal, 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 você tem que dar umas 30 quicadas. Aí quando não dá, vai no tranco.
Ou na ladeira.
Na ladeira, tranco,
E ainda o Pantanal, que é um lugar que...
Perigoso demais.
Bicho pra caramba, se quebrar. Já tinha dado um monte de problema até São Paulo, imagina no Pantanal.
Imagina no Pantanal,
Aí já tava pensando isso, aí deu sorte, porque andar 300 km no Pantanal e não quebrar.
Você é louco!
E andou aqui daqui até São Paulo. Não quebrou, né? Do Rio até São Paulo. Uhum. Quebrou um monte de vez. E andar do Rio até São Paulo a pé também.
A pé, né? Eu acho também, se eu fosse escolher, eu escolheria o a pé também, que é meio punk, né?
Eu posso só contar mais uma loucura?
Eu lembrei
agora de uma que você falou do bonezinho do Corinthians. Em 2009, o Corinthians jogou contra o Inter Porto Alegre, a final da Copa do Brasil. E 2 gols de Ronaldo. Não sei se você se recorda.
Claro.
Se não me engano, nós empatamos no Pacaembu.
1-1.
1-1, isso. E depois eu cheguei em Porto Alegre, sem ingresso também. Nós estávamos em 6 da Fiel Rio.
Assisti esse jogo, essa final no Parque São Jorge, no telão lá
isso. Que montaram. E nós chegamos em 6 no da Fiel Rio, chegamos em 6 sem ingresso e tentamos, não conseguimos. O jogo começou, ouvimos o primeiro gol do Ronaldo e chorando lá de fora. Ronaldo fez o segundo gol.
Porra, golaço.
E eu, na catraca ali, conversando com uma senhorinha que tava ali, bala na cabeça dela. Eu tirei meu boné e falei, tia, guarde lembrança pra senhora, a senhora não quer deixar nós entrar.
Ah,
e eu querendo
hora,
dar
cara.
R$1.000 pra ela, nós tava em 6. Mas eu dividi R$1.000 pra dar pra ela, não aceitou. Ela deixou passar os 6 por debaixo da roleta a troco de um boné do Corinthians.
Nossa.
E não pegou R$1.000.
E não pegou, você vê?
Não pegou. Os R$1.000 nós gastou na tal de tia Carmen.
E a pior fase da sua vida ou da sua carreira como... empresário aí? Pior fase da sua vida?
Então, cara, eu passei por vários perrengues, né? Eu cheguei no Rio em 99, com R$100 no bolso, sem conhecer ninguém, sem saber onde eu ia morar, não sabia o que fazer na minha vida.
Já era casado?
Não, a mulher largou de mim, o pai esqueceu a mulher, eu sumi de Ribeirão e fui parar no Rio.
Tá. Você foi pro Rio por quê? Desculpa perguntar.
Porque em Ribeirão, quando eu morava lá, eu fazia umas festas. E eu era showman da festa, eu animava a galera no palco. E numa das minhas festas, um ator da Globo tava lá, chamava Raul Cortez, ele já morreu.
Raul Cortez.
E o Raul Cortez me chamou no final e falou assim, cara, o que você faz no palco, se eu estivesse no Rio, hoje você tá na televisão.
Olha aí.
Você é muito engraçado.
E aquele instigou você.
E eu... Só que na época eu ganhava muito dinheiro, eu tava bem, e eu não quis ir embora. Ele me deu um cartão, eu joguei até um cartão fora. Eu nunca imaginei eu saindo de Ribeirão. Ô, oh, maravilha! Quando a mulher largou de mim, eu resolvi ir atrás do Raul Cortez e fui pro Rio.
Você foi atrás dele?
Fui atrás dele, fiquei na porta do Projac ali 3 dias atrás dele, não achava ele, não tinha mais contato. Depois fui descobrir que ele morava em São Paulo.
Puta que pariu!
E acabou que eu fiquei por lá mesmo, arrumei um emprego no restaurante japonês.
Foi na cara e na coragem.
De entregador de bicicleta, depois virei motoboy. Aprendi a fazer o sushi, 2 anos depois montei meu restaurante.
Caralho, Lico, que
peguei
da hora,
empréstimo no banco e meti a cara. E acabou que deu certo. Em 2007 veio um problema que o salmão tava matando as pessoas.
Eu lembro disso.
É, e aí acabou com os restaurantes japoneses. Foi 3 meses que ninguém mais comia peixe cru.
É.
E aí me quebrou, me endividei todo. Fiquei na pior fase da minha vida naquela época. Muitos quebraram e eu consegui me levantando aos pouquinhos. Fui indo. Em 2012... eu tava bem, porque em 2010 começou a compra coletiva, o peixe urbano, e era febre, então eu ganhei muito dinheiro. Só que veio...
vendendo voucher.
É, em 2011 eu comecei a viver Corinthians, cheio do dinheiro. Quando a gente tá bem de grana, a gente quer acompanhar o Corinthians.
Lógico.
E aí em 2012, Corinthians, que é timaço, eu fui 8 jogos da Libertadores, rodei tudo que tu imaginar aí. O Corinthians foi treinar em Dubai, eu fui nos treinos, rasgar dinheiro em Dubai. O Corinthians foi pro Japão, fui pro Japão e me dividei toda ali de novo.
Todas.
Mas feliz da vida, ali eu quebrei meu cartão porque eu não consegui pagar. Falei, nunca mais tive cartão. Agora que eu tenho um BMG do Corinthians, mas baixinho, né?
Uhum.
Limite baixo, senão eu me divido de novo.
É perigoso, cartão é perigoso.
E com a pandemia, 18 anos de restaurante, eu fechei o restaurante.
Agora no começo do ano.
Agora no começo da pandemia. Fechei meu restaurante após 18 anos. Então, dizer qual foi a pior fase da minha vida, eu não sei, mas
foram várias.
Eu vivo entre alto e baixo. Hoje já me levantei de novo.
Boa.
Quando veio a pandemia, que eu quebrei, fechei o restaurante, eu montei meu bar de laje dentro da favela, que é a Laje do Língua, e levei o delivery do restaurante pra lá, e o delivery cresceu.
Você tem algumas imagens da Laje do Língua pra você me mandar? Tenho. E eu vou colocando aí durante o...
Foto, tenho várias fotos legais. E colocar. A Laje do Língua é onde o corintiano se reúne pra ver jogo, e quando o Corinthians joga no Rio, tem o pré, que é na Laje do Língua, que começa no... Se eles jogar no domingo, a galera começa a chegar no sábado.
Boa.
E vira a noite lá, bebendo,
na
curtindo.
Na tua casa mesmo?
Na minha casa. Que é a Laje do Domingo.
É, a baguncinha
é
boa, né?
Você é louco. Só que minha mulher que reclama, mas não tem jeito. Faz parte.
E tem o pós-jogo também lá.
E tem o pós-jogo. Sai ainda do Maracanã e volta pra beber lá.
Ou do Newton Santos, ou do onde tiver.
É isso aí.
Se tratando de futebol, se você pudesse mudar uma regra do futebol, que regra que seria? Mudar.
Cara, mudar uma regra do futebol...
Ou tirar, vai. Mudar ou tirar.
Agora você me pegou, cara, porque eu acho o futebol tão perfeito, cara, que eu não consigo ver defeito. Se for pôr uma regra, velho, deixa o jogador tirar a camisa, deixa o jogador pular na torcida, deixa
concordo.
O jogador ir pra galera, deixa comemorar.
Dá amarelo por causa disso.
Entendeu? É, foda, né? Então isso tira um pouco o encanto do futebol. Deixa voltar os bandeirão lá em São Paulo. Entendeu? Deixa a torcida curtir o que ela ama, porque, pô, eu vivi os anos 80. Eu peguei a geral do Maracanã.
Porra.
Que eu fiquei num jogo lá em 99, Corinthians e Flamengo, que eu tava no meio da torcida do Flamengo, com a camisa do Corinthians. O Corinthians tomou um gol e era o máximo um tapinha na cabeça, uma zoeira. Eu nunca briguei pro futebol. Eu não discuto futebol. Entendeu? Eu nunca chego num amigo e vou zoar ele porque o time dele perdeu. O time dele perdeu, ganhar, não me interessa, velho. Eu não perco tempo vendo um jogo de outro clube.
E
eu sou Corinthians.
Convenhamos entre a gente aqui, cara, e quem tá assistindo aí. Cara, sinceramente, isso vai mudar a violência no futebol? Não vai.
Não vai, infelizmente.
Quem tem a violência intrínseca ali no corpo
triste,
do cara, na mente do cara, meu, ele vai cometer o crime aonde ele estiver. Se ele estiver num metrô à meia-noite e meia e aparecer um cara com a camisa do São Paulo, ele vai arrumar confusão.
É,
né? É da essência do cara. Então, tipo, a gente, pô, era bonito pra caralho ver o estádio dividido, Morumbi, a gente jogava muito no Morumbi. É. Né? A gente, inclusive, a gente tem mais título que o próprio São Paulo dentro
Sim,
do Morumbi.
Dentro do Morumbi, que é nosso, né, salão de festa.
Nosso salão de festa. Então, tipo, pô, incansáveis vezes que a gente foi campeão dentro do Morumbi, com a torcida do São Paulo lá, ou do Santos, ou do Palmeiras, quando a gente mandava o jogo lá. Então, tipo, era bonito de se ver, com bandeirão pra caralho, as faixas e tudo mais. Infelizmente,
é, eu fico,
né,
até triste com isso aí, porque meu pensamento é diferente. Meu pensamento é diferente, eu sou um cara que... Eu, nem meus rival me incomodam, entendeu? Então, às vezes eu até... Pô, Língua, pô, vi você com a blusa que tem verde no meio. Assim, eu até evito porque os caras me zoam, mas...
Uhum.
É, não me incomoda, tá? Eu vivo Corinthians, eu não me ligo se o Palmeiras ganhou, se o Palmeiras perdeu. Não faço questão.
Ô, Língua, então, eu sou caiçara, eu sou de Santos.
Ô, legal, cara.
Morei a vida inteira em Santos. Cara, sinceridade, incansáveis vezes eu fui com meu pai na Vila Belmiro. Assim, a gente não ia na torcida organizada do Corinthians, porque é um outro esquema. Pô, você sabe como é que funciona,
sim,
né? Isso a gente tá falando dos anos 90, quando eu era pivete. cara, era a torcida do Santos e a torcida do Corinthians junto. Saiu o gol do Santos, saiu o gol do Corinthians, é um zoando o outro ali, morreu Maria.
Bom, entendeu? Demais isso, cara. Eu vivi isso.
Diferente, né?
Eu vivi isso. Eu peguei muito isso. Mas faz parte. Já fui muitas vezes no Morumbi também na torcida mista.
Sim, entendeu? Claro.
Ficava no Neo do Meio ali.
Na numerada ali.
Entendeu? É, fui muitas vezes, com 14, 15 anos. E o máximo era um zoando o outro.
É isso.
Infelizmente. É isso. Foram para o outro lado e isso está acabando com o futebol, porque não pode bandeirão, não, muita coisa não pode, não pode hoje fogos, que era bonito demais, cara. Você vê soltar pois os fogos, é. E aquelas bandeiras na arquibancada para papel picado, jogo, aquilo, né? Tudo. Pô, sensacional, eu queria que meu filho vivesse, que eu vivi nos anos 80, nos anos 90.
Tá uma nutelada do caralho, então, né?
Infelizmente, a gente.
Tá pelo menos sinalizador.
Toda hora você, você vê é lá, bonito, nego é lá bonito. Assim, ó, no WhatsApp, papapá.
Mas acho que o que pegou da parada do... Valeu, valeu!
Tranquilo, faz parte.
Vai, Corinthians!
É. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
Argentina!
Valeu!
Argentina!
Valeu,
vamos,
Argentina! Vamos, Argentina. Valeu! Que legal que voltaram para pedir desculpa.
Pois é!
Legal, legal, parabéns, legal, atitude. Legal, é isso aí.
Onde que eu tava?
Você tava... Sinalizador.
Sinalizador. Eu acho que o que fudeu a parada do sinalizador... Foi aquela merda que aconteceu na Bolívia. Você tava nesse jogo ou não?
Não tava. Eu quase fui, mas não deu porque eu trabalho com evento. E coincidiu no meio daquela...
fatalidade, né?
É, eu não poderia. Ainda bem que eu não fui. Porque eu sou muito amigo do Tadeu, que ficou preso, que segurou toda a bronca.
Lá em Oruro.
É, o Tadeu, ele era o responsável das caravanas dos aviões. E ele segurou mais a bronca.
Tá.
E, pô, o cara tem dois hotéis, cara, em São Paulo.
Ah,
o cara
certo.
Tem condição boa. Ele ficou 6 meses lá preso. E eu com certeza estaria do lado dele.
Claro.
Porque a gente sempre viaja junto. E graças a Deus eu acabei não indo. Ia me prejudicar meu trabalho, como prejudicou ele. Mas graças a Deus já se levantou e o Tadeu tá bem. Eu.
Amém, graças a Deus.
Isso aí.
Se você pudesse inserir uma nova regra no futebol, a regra língua, que regra que seria essa?
Você falou agora, eu pensei em uma que poderia ser, mas não sei se é prejudicar o futebol. Tirar o impedimento.
Porque eu acho que.
A graça é o gol. Quanto
graça...
mais gol, melhor.
É.
Se não tivesse impedimento,
banheira,
teria,
né?
Mais gol.
Azar,
a nossa espelhada não tem impedimento.
É isso.
Eu
é
tiraria
isso.
O impedimento. Pronto.
Eu também não gosto. E assim, né? Com VAR, sem VAR, não vai mudar porra nenhuma. A gente tá vendo tudo que tá acontecendo. Toda a putaria que tá acontecendo.
É isso aí.
Não é verdade?
É isso aí.
Um cartão amarelo. O que quer dizer o cartão amarelo? É um sinal de alerta. Pra quem ou pra que você dá um cartão amarelo aí? Que acontece no futebol brasileiro ou mundial? Que sirva de alerta aí, o que, que tá acontecendo, o que tá rolando aí no futebol?
Cara, cartão amarelo. Ah, eu acho assim, cara, eu convivi muito assim dentro do Botafogo, eu fiquei muito. Meu tio foi muito próximo, o melhor amigo dele foi presidente do Botafogo Ribeirão Preto. E ali eu vi que tem muita coisa suja no futebol que se chama a mala preta.
Tá.
Então eu até já cheguei a levar uma mala preta.
É mesmo?
No meu carro. Eu fui até uma cidade, que eu não posso falar, levar uma quantidade enorme de dinheiro para um clube beber as pernas. Mas isso acontece muito no futebol.
Mas
e...
você foi pago por isso também?
É, um não, não fui pago, não. Não. Fui por amor ao clube.
Ah,
é,
você...
entendeu?
Entendi.
E eu fui levar esse dinheiro e eu vi. E eu aprendi muito quando eu estava ali dentro, porque tem muita coisa suja no futebol. Entendeu? Tem muito jogador que realmente pega um dinheiro e abre as pernas. Entendeu? Eu acho que isso perde um pouco a graça, porque não tem um amor que tinha antigamente, né, no futebol. Hoje o cara quer dinheiro no bolso.
E foda-se.
Entendeu? Então isso eu falo porque eu vi de perto. Entendeu? Eu acho errado, cara. Eu acho que não, isso não deveria existir no futebol. O cara tinha que jogar mesmo por amor. Eu acho que é errado o salário que eles têm, cara. É um absurdo.
Também.
Entendeu? Pô, você vê o tanto que eu trabalho pra ganhar o quê? 10% do jogador desses que eles ganham aí hoje.
E sabe o que é o pior? Tem gente ganhando salário astronômico aí. Vou falar o nome. Luan, por exemplo.
Ah, Luan ganhando
800 pau por mês. O cara não é nem relacionado. E nem vai jogar com o Vitor Pereira. A gente sabe disso. A gente sabe disso.
Isso aí.
Então, tipo, porra, não é legal, sabe?
É,
tipo,
então, um cartão amarelo pra isso aí.
Boa.
Show.
Fechado. E o vermelho direto?
Vixi. Agora você me pegou, né? Porque pra mim... Amarelo.
Vermelho direto, sem ser o segundo amarelo, vermelho direto, meu. Inadmissível que acontece isso no futebol. Ou alguém Não vale falar do Carlos Amariz, hein? Foi o.
Foi,
2013. O filho da puta que fudeu nós em 2013.
E pra mim, até eu falo pro meu filho, a gente com certeza nós ia ser campeão ali.
Tava
cara.
Na cara.
Tava na cara e.
Tava na cara.
O que ele fez com a gente, né? Mas.
Três gols nosso, pô. Mais um pênalti.
Ah, mano, cartão vermelho pra mim é pra tudo, diretoria, presidente, pra mim a maioria ali não presta, velho. Não presta. Hoje eu tiro o chapéu porque eu tô vendo do Willian ali, eu tô até
tá fazendo acreditando um trabalho legal.
No trabalho dele, entendeu? Mas eu vejo muita coisa errada ali, cara, entendeu? Eu vejo que hoje muito jogador, porque empresário bota, e tem empresário que tá dando dinheiro pra botar o cara ali, entendeu? Aí isso me entristece muito, porque eu sou
empresário
apaixonado.
Escala, né?
Eu sou apaixonado por futebol, cara. Eu não tenho mais vontade de ver o jogo de seleção brasileira.
Também não.
Eu perdi a vontade. E, pô, eu falo pro meu filho, cara, em 94, porque eu comemorei aquele título do Brasil, cara. Em 94, ainda ali muito era muito amor ainda, sabe, cara?
Romário e Bebeto.
É, entendeu? Porra. E você veio em 2002, ainda que o Felipão pegou e falou assim, eu não vou botar o Bebeto, o Romário. E eu chorei por aquilo e ele não botou e foi campeão. Entendeu? Então ali o Felipão foi pulso firme. E provou, eu vou aí. Hoje não, velho. Hoje você vê. Às vezes eu fico até com dó, porque eu acredito muito no Tite, mas eu sei que ele não manda. Não é ele que escala.
Não é então, ele que tem o.
É, então o cartão vermelho é pra tudo isso aí,
o
cara.
O último ali, né?
É, porque é triste de ver, né, cara? Hoje o que vale é isso aqui, ó.
É.
Dinheiro, nego não tem mais amor, é tudo dinheiro. E muitos jogadores. Eu não vejo jogador por amor. Eu até ouvi falar que o Paulinho. Recusou o salário agora, não sei se é verdade.
Então, não sei se é verdade também.
É, entendeu? Pô, aquilo ali até me arrepiou, porque é raro você ver isso. Eu vi que quanto que é o salário do Paulinho?
1,5 milhão, né?
1,5 milhão. O cara ficar 10 meses, ele vai perder 15 milhões?
15 milhões.
O cara tá jogando 15 milhões no. Olha que é isso, velho.
Deixando de ganhar.
Pô, né? Vai virar ídolo, véio, se isso for verdade.
Já é.
Já é, mas se né? for verdade, vai virar ídolo.
Pô, não precisava nem de muito, né?
Então eu queria que muitos jogadores fossem assim. Amasse o clube de verdade.
Difícil.
Jogasse
né?
por amor a
cara.
É difícil. Eu acho que se eu fosse jogador, seria. Você tem ideia, cara? Não dá. Eu moro na favela, velho. Eu moro no morro. Tive condições de sair fora. Eu tenho apartamento fora no morro, mas eu me sinto bem no morro. Ali que eu me sinto bem, ali que
onde
sou feliz. Morro dos
prazeres.
Morro dos prazeres que
caralho.
Você me dá. Então, se é ali que eu me sinto feliz, é ali que eu quero viver.
É lógico,
entendeu?
Porra.
Então, eu acho que muito jogador tinha que pensar, pô, se esse clube me faz feliz, por que eu não vou dar mais amor a esse clube? Não vou ser mais parceiro desse clube, é o que eu faço pra minha comunidade. Então, assim, no Natal, eu juntei a Fiel Rio e falei, vamos fazer os presentes das crianças, dia das crianças, vamos dar
que legal,
na Páscoa, a gente, esse ano deu 300 ovos de Páscoa.
Porra, irado.
Então, assim...
E o Léo sempre ajudando também.
Sempre, desde irado. Pequenininho. Então, eu queria que as pessoas fossem mais humanas, entendeu? Pô, você não me conhece direito, você não sabe o tanto
pô,
que eu sou...
essa mesma visão,
o
véio.
Tanto que eu sou humano, o tanto que eu penso no próximo. Pô, bate toda hora a gente lá em casa pedindo assim, cesta básica, pedindo, eu tenho um japonês, os caras chegam, pô, não tem dinheiro pra comer, língua, leva um combinado.
Boa.
Então, assim, pô, eu vejo as crianças do morro querendo comer um sushi, mas não tem condições, eu, pá, vamos comer todo mundo.
Lógico.
Então, eu me sinto feliz em ver.
Tá louco, negar comida
por
não
por exemplo,
dá.
Eu dei um carrinho elétrico pro meu filho, ele fez aniversário menor semana passada, e eu falei, pô, filho, você só não vai andar no morro, porque eu não quero ver as outras crianças vendo você andar, que elas não têm condições de ter.
Entendi.
E ele entende, esse aqui cresceu assim também, então, eu sou um cara que coração que... Eu não vou ser rico nunca, né?
Cara, obrigado demais.
Eu que agradeço.
Valeu. Cara, tua mão tá gelada,
mano. Você tá louco, filho. Mas é isso aí, mano. Então, eu que agradeço. Mano, liga na área.
Aí,
irmão. Você vai falar alguma coisa?
Não, manda. É isso, rapaziada. Tamo junto. Pra quem é corintiano, vai Corinthians. E quem não for, no próximo episódio, a gente se encontra aí.
Vai,
valeu.
Corinthians.
E é nóis.
Tchau.
Vai, Corinthians.